A gente começou uma coisa muito legal aqui, por ideia do senhor Pedro Sirotes, que está ouvindo uma entrevista nossa aqui na semana passada, ou retrasada, sobre estar feliz, sobre felicidade, né, sobre amor, sobre se encontrar, relacionamentos múltiplos possíveis, né, inimagináveis, que vão da amizade até aquele amor. E aí ele deu uma ideia, por que vocês não fazem na pré-semana de Dia dos Namorados ali o tema amor com diversos olhos, né, com diversas pessoas diferentes falando sobre o tema? Ontem a gente fez um papo muito legal, todos esses papos ficam guardados para sempre, pelo menos enquanto a internet nos possibilitar, porque está no Spotify, para te procurar por Timeline Gaúcha, também está no nosso YouTube, é só procurar por GZH, ali você vai encontrar o programa de ontem, com o Leandro Karnal. Né? Falamos com o Karnal aqui longamente sobre amor, sobre as origens, sobre como as pessoas resolvem isso hoje. E a gente sempre tem um convidado muito especial por episódio. A gente vai pegando cada um assim e vai colocando e tendo temáticas múltiplas. Porque a pessoa tem a sua vida profissional, ela vai ali, ela pode trabalhar como psicólogo, pode trabalhar como pensador, pode trabalhar como uma médica, pode trabalhar como uma influencer, enfim, um influencer. E a gente vai tentando trazer elementos para cá, Mari, para a gente discutir. Ontem a nossa audiência adorou o papo com o Leandro Karnal, foi muito legal mesmo. Né, um papo aberto, um papo assim que a gente sempre sai diferente depois de ouvir as pessoas, né? Então hoje a gente vai colocar daqui a pouquinho mais um convidado para a gente seguir nessa dica que nos deu o Pedro Sirotes. Muito obrigado pelo carinho, Pedro, de dar uma ideia para nós aqui. Enfim, o que tu mudou de ontem, Mari? Falamos sobre a tua gravidez, sobre o amor que tu já tá sentindo aí. Enfim, o que te marcou do papo ontem com o Leandro Karnal?
Me marcou muito ele falando sobre o quanto é produtivo e delicioso a gente ter um relacionamento duradouro, porque por vezes a gente pensa que a paixão, aquele momento arrebatador do início de um relacionamento, é a parte mais gostosa, que a gente não consegue se desgrudar, que a gente tá sempre junto, até que o desejo sexual é maior. Mas eu gostei que o Karnal disse que esse não é o amor. O amor vem quando as pessoas se conhecem, os defeitos ficam evidentes, mas mesmo assim a gente ama o outro, né? E aceita isso. Então, achei muito bonita essa parte. E o Karnal sempre maravilhoso, reflexivo e capaz de misturar história, conceitos com momentos descontraídos, né? Ele é uma figura, foi muito legal o papo ontem.
Bom, a última pergunta foi o que fazer se a gente está no dia 12, né, dia dos namorados, na fila de um motel, né, o que fazer. Então, talvez essa, a última pergunta da última entrevista, pode ser a primeira pergunta da atual entrevista. É a pegadinha que nós vamos fazer com ele, ele vai ter que responder. Ele é psicólogo, professor, consultor em educação e desenvolvimento humano. E o tema que a gente escolheu para falar com ele é amor, paixão, idealizações e seus efeitos psicológicos e para as relações humanas. Senhor Rossando Klinger, que efeito psicológico dá na gente ficar no dia dos namorados uma hora esperando para entrar no motel? Bom dia.
Eu acho que o efeito é, por que é que eu não ganhei mais grana antes? Tá passando por nada. Onde foi que eu errei? Que escolhas foi que eu fiz? Pra numa hora... E olha, eu já ouvi histórias de pessoas que estavam com o pai acompanhando, porque estava levando o filho e a namorada. Eu já vi história de gente que chegou de bicicleta. Olha, você imaginar de gente chegando em fila de motel e dos namorados. Bom, mas eu acho que também tem uma coisa interessante, né? Ou seja, no momento em que a gente está apaixonado, com vontade de ver essa intimidade, tô nem aí para a opinião dos outros. Que é uma coisa clássica, né? Que as pessoas têm.
É verdade, né? Não tá... Então, se está feliz no motel e apaixonado na fila do motel, aproveite o momento. É.
Aproveite, né? O momento.
Dentro das regras que a rua possibilita.
Aproveite o momento quando conseguir entrar.
É, depois que exatamente.
Entrar, não na fila.
Na fila, cuidado. Muito cuidado com as leis,
né? Ô, Temari, que alegria estar com vocês aqui nessa manhã.
A gente repete a mesma fala. É muito legal. Sempre a audiência adora, Rossando, quando vem aqui falar com a gente. Enfim, né? Rossando, deixa eu pegar um pouquinho uma experiência, né, tua de anos e anos, de ouvir sobre amor. Né? Eu não sei se vocês no divã ali, né, na frente das pessoas, ouvem muito mais reclamações sobre ele ou coisas boas sobre ele. Tu deve ter ouvido muita coisa ruim sobre amor na tua vida, é isso?
Geralmente quando você procura um terapeuta, você procura para falar do momento da crise. Ninguém procura para falar porque está feliz. Tem gente que procura para se tornar mais feliz, tem gente que procura para... Já me sinto bem, mas eu quero melhor da vida, eu quero mais competência. E essas pessoas vão naquilo que a gente chama de uma busca profilática, né? Terapêutica, antecipatória de problemas. Mas é uma minoria. Mesmo assim, mesmo indo falar das dores, das angústias, o humano revela o que tem de mais bonito, que é a capacidade de superar, de, apesar dos obstáculos, continuar, de identificar pontos cegos, mas não colocá-los como a chave central para definir se entra ou se sai numa relação, entender um contexto mais amplo. Porque essa relação perfeita que as pessoas idealizam e que é tão colocada assim à prova num 50 tons de cinza da vida, sabe? Numa vida completamente filtrada das redes sociais, isso não existe. Eu acho que uma das coisas mais importantes sobre o amor e a vida a dois é que a intimidade é uma construção que vai acontecendo ao longo da vida da relação e que vai ficando cada vez mais gostosa. E que você vai conseguindo perceber outras nuances da paixão que não estavam claras quando você era mais jovem, cujo interesse maior era sexual. Não que isso perca importância, mas ele não se torna, assim, o centro do relacionamento.
Eu tenho uma dúvida, que é em relação a em que momento que o amor vira amizade. Claro, os casais normalmente são amigos e devem ser amigos, mas será que a gente não corre o risco de ter uma relação duradoura, que daqui a pouco é mais amizade do que amor mesmo, e aí a gente deve continuar com aquela amizade dividindo a casa, ou é hora de se separar?
Eu acho que talvez aí, Mário, o seria muito mais, em vez de amor e amizade, seria amor sem desejo, né? Porque assim, a gente ama a nossos pais, a gente ama nossos irmãos, nossos amigos, nós amamos os nossos companheiros, companheiras, esposa, esposa, só que nesse caso tem um componente a mais, que é o desejo. E o desejo, ele precisa ser mantido a todo custo, porque senão essa relação, ela não funciona mais. E se você continuar nela sem desejo, alguém vai sair vitimizado disso. Vai sair com um sentimento que está sendo ludibriado, de que para esta pessoa não está sendo entregue aquilo que deveria ser entregue, que é o desejo, que é a vontade de transar, que é o tesão mesmo. Ou seja, se você está numa relação com alguém e isso começa a morrer, não quer dizer que a relação acabou, quer dizer que o casal precisa olhar e pensar, opa, peraí, nós não estamos dando a devida atenção a esse eixo que é central e que nos uniu. Porque vamos brincar, vamos ser sinceros, o que faz a gente sair de casa para casar com alguém é o desejo. Sabe? Em casa é tudo tranquilo, a mãe não cobra nada de você, tá tudo feito, né? Tá tudo roupinha lavada, comidinha feita. A gente sai por causa do desejo. E a gente também sai da relação quando o desejo acaba. O desejo entra em crise? Entra em crise. Mas acontece que você observa isso e vai atrás. Ah, vamos pensar em outras formas, vamos dar um tempo. Por exemplo, é tão comum quando um casal jovem tem o primeiro filho que haja separação, porque um ou outro, geralmente mais a mulher, fica tão focado na demanda que o bebê tem, que termina esquecendo, exatamente porque os parceiros não ajudam essa mulher, também há que se colocar isso em consideração, ela termina sendo tão sugada pelos cuidados da criança que não consegue dar conta ainda da função de amante, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar que às vezes a vida nos coloca numa circunstância temporária em que essa função amante fica um pouco comprometida, mas é que se ter do outro lado, peraí, como é que eu posso colaborar para que essa pessoa não fique esgotada, para que a gente possa reativar isso que é tão importante para a gente? Afinal de contas, o melhor presente para uma criança que acabou de nascer é um casamento feliz para esperar ela, né?
E qual é a assiduidade desse desejo, Sandro? Porque ele vai diminuindo, porque a vida... Qual é o segredo? Cada casal vai achar o seu? Pode ser uma vez por mês e ser legal, pode ser uma vez por semana e ser ótimo, pode ser quatro vezes por semana e ser terrível, enfim... A ciência nos diz sobre a assiduidade desse desejo sendo, claro, realizado? Eu digo, um mútuo que acaba, né, acaba na cama, digamos assim, pegar um pouquinho uma frase de Leandro Leonardo.
Na verdade, o que acontece é que isso tem a ver com a dinâmica de cada casal, não existe um padrão, que não pode não haver relacionamento, né? Então, assim, se, por exemplo, tem um casal que acha que transar uma vez por mês dá conta da afetividade, do desejo, que está tudo resolvido, aquela dinâmica está funcionando. Tem casais que precisam de mais sexo que isso. A média mundial, digamos assim, em alguns estudos, dá conta de uma vez por semana ou duas vezes por mês, né? Quando você está recém-casado, é mais que isso por dia, né, obviamente. Obviamente que isso tem a ver com a idade, tem a ver com, por exemplo, nutrição, saúde, disponibilidade emocional. O casal ter isso como uma prioridade. Ah, vamos sair, vamos viajar, hoje vamos deixar as crianças com a nossa mãe, vamos sair juntos, vamos ver cinema fora de casa, não vamos ficar na Netflix aqui com um pote de sorvete, porque aí não tem desejo que rola depois com aquela meiona. É preciso a gente ter cuidado, né? Não dá, a gente tem que, é engraçado que as pessoas, elas entram num casamento, começam a se tornar pouco atraentes uma para a outra, e quando se separam vão para a academia se tornar atraente, ou seja, e por que não faz isso dentro de uma relação? É tão mais fácil você reestruturar um relacionamento que começar um outro do zero, ainda mais quando tem tanta coisa que se construiu juntos. A gente não pode abandonar isso, que é muito importante num relacionamento.
Tem uma questão também, Rossandro, que eu acho extremamente importante, tu falas bastante, que é a questão do auto-amor, do amor próprio. E eu acho que esse é um tipo de amor, Potter, ouvintes e Rossandro, que a gente tem que falar bastante. Porque, às vezes, até mesmo dentro de um relacionamento, a gente esquece de se amar. A gente ama demais o outro e se ama de menos. Então, eu queria que tu explicasse para os ouvintes o que, que para ti é auto-amor, amor próprio, e qual é a diferença disso para autoestima?
Você não tem autoestima sem auto-amor. A autoestima, ela necessita do auto-amor. Ela é um aspecto do auto-amor. O auto-amor, ele é muito mais abrangente. O que acontece primeiro é que as pessoas confundem auto-amor e autoestima com egoísmo e narcisismo. Então, não tem absolutamente nada a ver, porque o narcisista não é uma pessoa que se ama. Ela é tão insegura que precisa o tempo inteiro que você diga para ela que ela é foda, que ela é legal, que ela é massa, porque no fundo ela não se acha. Então, ela precisa de uma corte de bajuladores para dizer para ela o que ela no fundo não acredita. Quem tem o auto-amor, ele se sente tão pleno nisso que ele tem disponibilidade para amar. Quando você se ama, você tem capacidade emocional de ter uma relação profunda com o outro. Por que você tem uma capacidade de ter uma relação profunda com o outro? Porque no auto-amor você aprende a se amar apesar dos defeitos, e nós temos vários. Você aprende a se amar apesar de saber que inveja, que tem raiva, e você se ama no conjunto da obra e não apenas aspectos de si. Se eu me amo a partir de uma perspectiva que eu acolho também minhas sombras, isso não é um convite para estacionar e manter-se em defeitos emocionais ou morais, mas eu me acolho até para me modificar, eu olho para essa mulher ou para esse homem com o qual eu vou me relacionar e também amo essa pessoa, apesar dela também ter esses defeitos. Quando você não tem essa profundidade de relação com você, você não estabelece nenhuma profundidade de relação com essa outra pessoa. São relações superficiais, que no início da paixão está tudo ok, quando o desejo está em cima, está massa, assim que os defeitos começam a aparecer, você vai embora por afora, você não quer aprofundar a relação. Ou porque você é parte de uma geração que se conhece pouco e não conhece ninguém, então não quer relacionar profundamente com ninguém.
Geralmente, quando a gente se ama, né, Rossandro? Bom, com atenção, neste exato momento, começa a virar a consulta com o Rossandro, né? A gente sempre faz isso.
Vamos embora.
Aproveita, Rossandro, que não tem ninguém ouvindo, Potter.
A gente sempre mente que foi um ouvinte que pediu para perguntar. Né? Mas tô brincando. Assim, vamos lá. O amor próprio está muito linkado à pessoa ser feliz. Né? Se a pessoa encontra isso, ela é muito mais feliz. Eu lembro de uma amiga minha que falava: quando eu vou pra boate, eu só fico com o homem que dança, que o homem que dança é feliz. Ela falava, eu adoro, eu acho. Além de achar sexo, eu tenho certeza que ali atrás tem alguém feliz, alguém encontrado, alguém que deixou que o tribalismo batesse nele, né? O cara tá ali, a música veio, invadiu ele, ele disse: cara, quer saber uma coisa? Vou mexer meu corpo. E aí ela olhava assim: meu Deus, olha só, além de ser sexo, ele tá feliz. É uma boa metáfora, Rossandro, sobre esse amor próprio, esse ser mais feliz, e por ser mais feliz, ter um leque mais aberto para as pessoas chegarem, né, e aí conseguir um relacionamento mais maduro, enfim, ou mais relacionamentos,
A metáfora é boa, só que eu não concordo com essa métrica para definir que a pessoa é feliz. A pessoa pode estar feliz lá porque, sei lá, tomou alguma coisa que deixa ela, você está entendendo o que eu tô falando, né? E não necessariamente ela está feliz ali, né? Será que ela, sozinha, sem nada, sem nenhum tipo de química, ela chegaria ali e iria ignorar completamente a pressão coletiva de uma boate e iria dançar pra ela, por ela, pelo corpo dela? Aí sim, você tá vendo alguém que é feliz porque ela não tá mais dependendo da opinião do outro. Ela não precisa tomar nenhuma cachaça, nem fumar nada, nem cheirar nada para poder estar bem. Ali sim, tem alguém que naquele momento diz assim: eu não preciso da aprovação de vocês para me sentir capaz de dançar sozinho. Aí nesse caso é. Não é o que acontece na maioria dos casos. Tirando isso aqui, vamos para a metáfora. Realmente, quando você é feliz, você tem uma tendência, não é que você não é uma pessoa que não sofre. Pessoas felizes sofrem como todo ser humano. Mas como elas estão muito mais auto-apoiadas e auto-reguladas, elas têm muito mais recursos dentro delas do que buscam fora, elas têm mais competências, inclusive, de enfrentar o dia triste. E tem mais força para sair dele, porque ela não espera que alguém resolva essa parada, esse BO dela. Ela vai lá e faz, ela entende que faz parte da vida e que, por exemplo, quando ela faz alguma coisa errada, quando ela não passa no concurso, isso não a define como pessoa, nem seu caráter, nem seu valor. faz parte da vida. E ela simplesmente vai para a próxima etapa, para o próximo concurso, para a próxima pessoa que deu... Ah, deu um fora em mim? Isso não significa que eu não mereço ser amado. Eu sei que eu sou uma pessoa que mereço amor. Eu vou para outra pessoa. Você não gosta de mim, mas tem 8 bilhões de seres humanos no planeta. Alguém há de gostar. O infeliz não. Basta um, acabou, é trauma. Nunca mais vai buscar ninguém, porque fica naquele circuito emocional de ninguém me ama, ninguém adora, ninguém me quer bem, ninguém me chama do meu amor. Então, a felicidade, ele dá essa força de enfrentar a vida.
É que a gente está falando aí de um nível de maturidade emocional, Rossandro, que muitas pessoas não têm.
Ainda não tem. É. Aí eu vou falar para você uma coisa, Mari, que uma pessoa me perguntou a semana passada, eu estava no aeroporto, chegou uma adolescente para mim, disse, olha, eu curto seus vídeos, eu lhe acompanho na internet, estou naquela fase, sabe, que a gente quer chamar a atenção das meninas e tal. O que, que eu faço para ser um cara sedutor, né? E eu falei para ele, olha, existem muitas coisas que geram alguém sedutor, mas eu vou te dizer uma coisa assim, bem para os dias de hoje. Hoje as pessoas querem tanto só falar e ninguém quer ouvir, que alguém que olha no olho com sinceridade e escuta, seduz qualquer ser humano.
Olha, boa dica.
Né? Quando você olha para alguém, eu vou te escutar, eu tô aqui para você, eu não tô com o celular na mão, não tô olhando o WhatsApp, eu tô te escutando, eu não vou aproveitar a tua história para poder emendar e contar a minha, eu vou te escutar. Isso é sedutor. Isso significa que alguém que é capaz de silenciar para escutar o outro. Isso sim, para mim, aponta alguém que é interessante.
O nosso produtor, Jax Machado, está aqui no estúdio e tem uma pergunta também.
Rossandra,
manda, Jax.
Como representante dos solteiros nessa bancada aqui, eu tenho que dizer que essa data especificamente do Dia dos Namorados, para muita gente é uma data que as pessoas detestam porque estão solteiras e veem os casais Sim. saindo juntos, etc. Outras pessoas são super bem resolvidas estando solteiro e aproveitam a vida, são felizes ou não, etc. E está tudo bem, tem os seus momentos. A questão é... para além dessa data, claro que a data do Dia dos Namorados evidencia todos esses sentimentos, mas para além dessa data, como manter esse equilíbrio de... E eu acho que entra um pouco no auto-amor, né, que a gente estava falando, de manter esse equilíbrio entre estar bem solteiro ou não.
É, eu acho que, na verdade, a gente tem que entender que estar só não é um atestado de falência emocional nem de incompetência. Eu vou repetir. Estar só não é um... testado de falência emocional e de incompetência. Muitas vezes é de maturidade, porque tem muita gente que está indo de dois namorados com uma relação extremamente frustrante e tóxica, só para fazer fita para a galera, porque não tem coragem de, no amor próprio, viver a experiência do autoamor e prefere ser uma espécie de terreno baldio para o lixo afetivo dos outros, porque não tem dignidade pessoal. Pesou, doeu, o objetivo era esse. Então, alguém que está só...
Pô, repete alguém que repete tá... a parte do terreno baldio que eu adorei.
É, tem gente que prefere ter uma espécie de terreno baldio pro lixo afetivo dos outros do que ter a dignidade de, na solidão, amar a si mesmo. E aí sim, finalmente, atrair alguém que ame e que respeite e não que venha usar você, abusar e jogar fora. Então, assim, tem muita gente que tá só por escolha de maturidade, certo? Tem quem esteja por trauma, tem, mas muita gente tá por escolha de maturidade, do tipo, cara, se é pra estar nesse mercado afetivo trash que tá por aí, eu prefiro ficar só comigo, aprender a me amar, viver minha companhia, saber quem eu sou, me compreender melhor, para poder, a partir daí, mudar minha escala de critérios e atrair, nessa perspectiva, alguém que olhe para mim como eu estou me vendo. Porque se você se olha como um tapete para ser pisado, assim você vai ser tratado. Mas... se você olha como alguém que vai ser traído e abusado, assim você será traído e abusado. Se você olha para você como alguém que tem que ser respeitado, amado, com dignidade, assim você vai atrair alguém que te respeite com dignidade.
E, Rossandro, pegando esse vínculo de estar só ou não, né? A humanidade, ela, no mínimo, durante alguns minutos, se juntava ali para ela continuar crescendo, né? E eu tô indo lá para sapiens e tudo mais, né? O quanto a gente bateu muito... a gente foi um pouquinho ontem com o Karnal, né, nesse tema de natureza humana, né? Do amor natureza, né? Do querer estar junto. O Instagram é uma invenção muito moderna para a história do sapiens, né? Onde ele fica nos mostrando demais. Como é que tem que ser a vida, né? Na verdade, é 0,00000001% da humanidade teve Instagram, né? Então a gente não pode se sentir pressionado por uma coisa que é 0,00001%. Na nossa natureza humana, a gente tentava se reunir. É um processo coletivo. Quando a gente se juntava, as coisas andavam melhor, a gente se defendia melhor, né? Enfim, onde que está a nossa natureza nessa vontade de estar junto? Ainda é aquela natureza pura de procriar? Ou essas coisas mudaram? Enfim, como é que a gente... Agora tô falando para quem tá solteiro também, assim, né? Enfim, ele tá desrespeitando essa natureza, tá atrapalhando esse processo. Como é que a gente lida na modernidade com isso que começou lá na ancestralidade, digamos?
essa necessidade, ela é visceral nossa, ela é arquetípica, antropológica, histórica, ela não muda. O que acontece é que a história e a cultura vai criando novos modos de viver, que vai fazendo que a gente adapte a forma como a gente está juntos. Por exemplo, para muita gente estar junto agora está com um monte de seguidor no Instagram. Só que isso não gera a compensação do toque, sabe? Do desejo, da construção de uma intimidade. Você não vai substituir. Imagine que a gente cria um robô perfeito, com inteligência artificial, com uma pele que pareça humana e resolva namorar com essa pessoa. Isso não vai substituir, certo? Agora vamos pensar o seguinte, cada geração, ela tem desafios. Sabe qual foi a geração da nossa avó? Qual o desafio da geração da nossa avó, Potter? Era decidir o seguinte, olha, eu estabeleço que a partir de agora eu vou casar com quem eu amo. Ou seja, o desafio era não ter mais casamentos arranjados, era casar por amor. Qual foi o desafio da minha mãe, das nossas mães e pais? Foi o contrário, foi, agora eu quero decidir que eu não vou ficar mais com quem eu amo, que eu não amo mais, ou seja, o divórcio. Ou seja, uma lutou para casar com quem amava e a outra lutou para casar com quem não amava mais. A geração atual luta muito, eu quero casar com quem eu quiser, né? A geração que vem, ninguém sabe se vai querer namorar com o ChatGPT, afinal ele faz sua monografia, corre seu texto, seu post, ele é apaixonante, mas será que ele vai substituir a necessidade visceral do toque? Ou seja, quando a gente está em casa só à noite, tendo nesse momento que a gente está se refazendo, se construindo, aprendendo a se respeitar, a se amar, se você passar muito tempo só, você começa a passar por degradação psicológica. Você tem sua saúde diminuída, seu tempo de vida diminuído, você tem sua capacidade cardíaca diminuída. Tem um monte de pesquisas que mostram que nós somos feitos para viver junto com outras pessoas. E esse junto não necessariamente é um casamento, é junto, mas junto com outras pessoas. Então tem gente que está só no sentido afetivo, no sentido de amor. Tipo assim, eu não estou com uma namorada, um namorado, mas eu tenho muitos amigos, eu amo minha família, a gente está junto. Então essa pessoa não está só, é diferente, entende? Ela não está namorando ou casada com alguém, mas ela não está só. Agora tem gente que está completamente só, porque inviabilizou de tal modo a vida afetiva, a relação com as pessoas, que nesse caso ela realmente está vendo uma vida de desestrutura emocional, porque está indo de encontro à sua natureza ancestral de ter pertencimento e viver de forma gregária, em bando. Nós fazemos parte de um coletivo humano.
Isso me lembra aquela comunidade no Orkut, solteira sim, sozinha nunca.
Exatamente, exatamente.
A Mari estava nessa.
Abemos amigo, graças a Deus.
A Mari estava nessa, eu não sei dobrar lençol com elástico.
A minha comunidade do Orkut, a minha comunidade no Orkut era, eu moro em Alvorada e tô vivo.
Cada uma diz uma coisa.
Rossandro, ainda voltando sobre essa questão do auto-amor, a gente está falando muito da questão do relacionamento, mas isso pega muito também em relação às cobranças familiares, às cobranças de amigos, colegas. Então, tu falaste o quanto a gente tem que se empoderar, ter um amadurecimento emocional e saber que não é porque eu não passei num concurso que a minha vida acabou, mas a gente sente que as pessoas vão nos olhar e achar que enquanto a gente não passar no concurso, nós não somos aquele ser humano perfeito. Então, Rossandro?
Acho que alguém ligou pra ele.
Oi, voltou. Voltou. Não, ninguém ligou pra mim, não. Não, enquanto a gente não passa no concurso, né?
É, então assim, essa condicional que a gente fica na vida inteira. Enquanto eu não casar, enquanto eu não conseguir aquela promoção, eu não vou chegar lá e aí eu não me amo nesse meio do caminho. Eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho mais disso.
Olha que pegadinha essa.
E como a família também interfere nisso.
Tá, eu não vou nem pra psicologia agora, vou pra poesia. Fernando Pessoa. Eu sou alguém de aquilo que eu que sei, o que quiseram fazer de mim. Foi bem português nesse momento, pois. Ó, eu sou alguém entre aquilo que eu quis fazer e aquilo que quiseram fazer de mim. Um ser humano maduro, ele entende essa cobrança externa, ele atende quando necessária e quando é sufocante, ele deixa de lado. Um ser humano imaturo, ou ele está totalmente voltado para essa cobrança externa, ou ele, por trauma, por sentimento de angústia, cancela o mundo e fica só atendendo seus próprios desejos, não tem equilíbrio. Ou viver em função do mundo ou somente em função de si são formas desequilibradas de viver. Dito isso, o que é que eu tenho que fazer? Ok, tudo bem, de fato, eu sei que, por exemplo, vou ser mais respeitado pelas pessoas, eu vou poder, por exemplo, não ficar na fila do motel no dia dos namorados para passar no concurso, porque eu vou ter um apartamento, eu vou estar pagando minhas contas legais, né? Agora, o lance, o drama é essa pegadinha. Se eu achar que o amor só vem nas conquistas, eu não vou ter força para realizá-las, porque é se amando que eu tenho capacidade de suportar o processo para chegar na conquista. Aqueles muitos concursos que eu não passo, aquelas muitas coisas que eu não realizo, que são processos até eu conseguir. Qualquer um de nós aqui, vocês sabem disso, cada um de vocês aí como jornalistas tem uma história para chegar onde estão, numa emissora importante, em Porto Alegre, respeitados e conhecidos nacionalmente. Isso não vem do nada, teve muitas tentativas e erros. Se vocês não tivessem suportado esse processo, vocês teriam ficado no caminho. Então eu tenho que me amar já, para me dar força para suportar quando...
Para me dar força para suportar...
Quando conseguir resultados.
Poçando, para me dar força para suportar, e aí quebrou, caiu.
Para suportar o processo, Potter, no sentido de que eu tenho que me amar, inclusive quando eu ainda não for o cara que estou aqui nessa rádio famosa no Rio Grande do Sul, quando eu for essa pessoa que estou aqui começando, que eu estou no curso, que eu mal consegui, entreguei um currículo, o cara olhou, nem olhou para a minha cara quando cheguei na redação, entende? Então eu preciso suportar esse processo, e o amor nesse momento é muito importante. O amor próprio, ele não vem depois. Ele vem agora para depois consolidar as conquistas.
E se eu identifico que eu não estou me amando, tem algum exercício prático, alguma atividade que eu possa fazer para desenvolver esse amor próprio?
Tem vários, né? Uma coisa que a gente tem que fazer é avaliação constante de si mesmo. As pessoas só fazem isso no Réveillon, gente. Não funciona, caramba. No dia 31 de dezembro de 2023, avaliar o ano todinho. Você mal lembra o que fez semana passada, 8 da manhã na quarta-feira, gente. Não faz isso. Toda noite, antes de dormir, faz aquela revisãozinha, sabe aquele checklist? Sabe, vamos fazer uma provocação para nossos ouvintes, nossas ouvintes. Quanto tempo do dia você dá para você? Especialmente para as mulheres que vivem em função do marido, da mãe, do pai, dos filhos, de todo mundo, e ela esquece dela. Quanto tempo nesse cotidiano você para e pensa, como eu posso melhorar? Como eu posso olhar para mim e validar? Valeu, hoje você venceu mais um dia, você foi lá, fez, aconteceu... Sabe, validar as pequenas coisas que vão dando o sentimento de que sim, eu estou construindo os tijolinhos do muro dessa ascensão. Se não passa batido, você não consegue enxergar suas conquistas. Olha no Instagram conquistas fake dos outros, sente uma bosta, desculpa, né? E aí não consegue se amar nunca.
Para acabar, Poçano, tu tocou num bom tema, né? Que esse assim é moderno, a gente chegou a citar nele. Redes sociais colaboram ou atrapalham o amor?
Ela atrapalha demais. Aliás, se você for olhar os estudos, o smartphone com redes sociais, eu acho que de 99% dos estudos só mostram prejuízo em todas as áreas, da educação, do afeto, do relacionamento, da intimidade, em tudo. Não vamos mais virar zumbis de smartphones e redes sociais, pelo amor de Deus.
Uma bela observação. Poçano Klinger, sempre, sempre um prazer, não só para quem está aqui, né, no programa, mas para a nossa imensa audiência, são dezenas de milhares de pessoas agora ao vivo, mais o que vai consumir depois, né? É muito legal te ouvir, cara. A gente fica muito, muito leve ao ouvir, mesmo quando tem puxões de orelha, assim. É muito legal, assim. Tem um caminho bonito, assim. A vida é muito bonita, né? Quando a gente, claro, dia 12 é uma data comercial, todo mundo sabe aquela historinha, né? O pai do Dória que fez e blá, blá, blá. Mas é um momento também de rediscutir, de falar sobre isso, né? Isso... E a proposta do Pedrinho Siroz para nós foi a gente rediscutir o amor aqui de todas as formas possíveis, com todos os slacks, né? Os mais modernos, os mais antigos, e a gente conseguiu ontem com o Karnal e hoje contigo aqui com muita felicidade. Muito obrigado por ter vindo ao Timeline nessa manhã.
Gente, uma honra para mim, Potter, Mari, todo mundo tá no estúdio, quem tá assistindo, sempre coração aberto para qualquer convite, vocês moram no meu coração.